prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos falar sobre um assunto que, graças a um grande lançamento cinematográfico, voltou a permear as conversas de amigos, colegas e famílias: a bomba atômica. Mergulhando um pouco mais nesse assunto, vamos falar também sobre física nuclear, suas diversas aplicações e um pouco sobre a história que levou a esse marco da humanidade. Em 16 de julho de 1945, Robert Oppenheimer aguardava pelo desfecho de 3 anos de trabalho do Projeto Manhattan, o programa estadunidense que desenvolveu as primeiras bombas atômicas. Eternizado por um cogumelo de fogo de quase 21 mil metros de altura, o teste Trinity da primeira bomba atômica foi considerado um sucesso, mudando a história da humanidade e alçando a física nuclear a um papel central no desenvolvimento armamentista. Dias mais tarde, em 6 e 9 de agosto, as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas, obrigando o governo japonês a assinar o Acordo de Rendição, o que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje, não se sabe ao certo a quantidade de mortos que o bombardeio atômico deixou, porém, as estimativas apontam números entre 129 e 246 mil óbitos nos 4 meses após o ataque. Recentemente, a história que levou ao desenvolvimento da bomba atômica voltou a ganhar atenção por conta do lançamento do filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, no qual é apresentado, a partir da perspectiva do pai da bomba atômica, as tensões, os conflitos morais e a corrida contra o tempo na busca por uma ferramenta que, eles acreditavam, acabaria com todas as guerras. De maneira geral, atualmente existem 2 categorias de bombas atômicas: as de fissão nuclear, que se baseiam na divisão de núcleos atômicos pesados, como plutônio e urânio, e as de fusão nuclear, que ocorrem a partir da combinação de 2 núcleos atômicos leves, para gerar um novo núcleo mais pesado. Não por acaso, a física nuclear e o conhecimento desenvolvido sobre núcleos atômicos foram, e seguem sendo, peça-chave no desenvolvimento de tecnologias armamentistas nessa área. Para explicar um pouco sobre física nuclear e como seus conhecimentos são aplicados na construção de bombas, assim como para debater as questões morais e filosóficas por trás dessa aplicação do conhecimento científico, o convidado de hoje é o físico Diógenes Galletti, do Instituto de Física Teórica da Unesp. Galletti é autor dos livros Energia Nuclear, Confissões e Confusões, e Física Nuclear e de Partículas, Uma Introdução. Para conversar com Galletti, estou eu, Malena Stariolo, e meu colega, Fábio Mazzitelli, jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço profundamente poder falar sobre esse tema. Se é que eu posso ajudar em alguma coisa, claro.
E a gente está muito feliz de te receber também.
Muito obrigado.
Professor, para começar a conversa, e aproveitando que a gente falou um pouquinho disso na introdução, você pode comentar, explicar um pouco mais quais são as diferenças entre as bombas de fissão e fusão nuclear?
Sim. A essência das duas concepções reside no fato de que são reações nucleares. Os dois padrões seguem rigidamente as ideias básicas de reações nucleares, mas elas têm caráter diferente na sua essência. A primeira, a bomba de fissão, para que ocorra uma explosão, você quebra núcleos. Para quebrar os núcleos de urânio ou de plutônio, você precisa ter um indutor. E o indutor da quebra são nêutrons, que são partículas subatômicas, são partículas que vivem no núcleo. Então, os núcleos são feitos de prótons e nêutrons, e desde os elementos mais leves até os mais pesados, tudo que tem na natureza, tem átomo, tem o seu núcleo, e nesses núcleos você tem prótons e nêutrons. Ocorre que, por uma sutileza que ocorre, é natural, ocorre assim na natureza, os núcleos muito pesados são mais instáveis. É claro, há elementos leves que são instáveis, mas os mais pesados, tipo urânio, principalmente urânio, ele é instável no seguinte sentido. Se você agregar mais um nêutron no núcleo do urânio, ele não consegue mais se manter como um núcleo. Ele se rompe em dois núcleos menores. Por exemplo, o urânio, se quebrar, ele ganha mais um nêutron, ele quebra. E quando ele quebra, os núcleos resultantes são núcleos de átomos, de elementos mais leves. Bário, por exemplo. O urânio recebe um nêutron, quebra, sai bário e mais alguma coisa. A soma de todos os constituintes é exatamente o que tinha no começo. Mas quebrou. Quando quebra, ele solta, ele libera uma energia descomunal por núcleo. Cada núcleo que quebrar, ele libera uma energia muito grande, comparativamente. Para você ter uma ideia, se você pega uma reação química e compara com a energia disponível numa quebra de núcleo, a do núcleo é 1 milhão de vezes maior. Tem 1 milhão de vezes mais energia quando você quebra. No caso da fusão, você faz o contrário. Em lugar de você quebrar um núcleo, você junta dois. Quando você junta dois, ao juntar dois núcleos leves, você também libera energia. Mas o indutor, quer dizer, como é que você induz a junção? Como é que você vai fazer um núcleo leve grudar num outro núcleo leve para fazer um núcleo mais pesado? Você precisa dar energia para ele, para essa reação. Essa reação, primeiro, precisa de muita energia para trazer os dois núcleos leves numa distância tal que eles grudem um no outro e formem um núcleo novo, mais pesado. Nesse processo, ele também libera energia. Então, são dois processos diferentes. E os indutores são diferentes. Na quebra, você precisa de nêutrons. Na fusão, você precisa de energia. Essa é uma grande diferença. Nos dois casos, os dois processos são reações nucleares que ou quebram um núcleo ou juntam dois núcleos. Não é sempre que isso ocorre. Tem que ser núcleos leves, no caso da fusão, e núcleos muito pesados, lá no caso do urânio e plutônio.
Professor, se tem ideia de quantas bombas atômicas já foram disparadas desde o projeto Manhattan a título de testes nucleares ou tal? Os físicos têm alguma estimativa disso? Enfim, até por... Hoje não dá para fazer isso de forma ultra secreta, dado o mundo interconectado que temos, né? Assim, mas como foi o histórico do projeto Manhattan até aqui, assim, em termos de número de bombas e testes, etc.?
Olha, Fábio, é difícil dizer, por uma razão simples. Ah, foram muitos. Esse número eu não tenho de cabeça, mas a contabilidade aí das agências internacionais tem. Eles têm. O que eu posso dizer é que foram milhares. Eu não sei o número preciso, mas foram milhares de testes e, enfim, duas com fins militares, né? Trinity, que foi o teste, duas com fins militares, e depois os projetistas de bomba, né, fizeram a festa, porque eles tinham que otimizar o projeto original. Então, nos Estados Unidos, na União Soviética, o número de testes foi monumental, milhares. Posteriormente, com o vazamento do segredo de como fazer a bomba, aí começaram a aparecer os outros países, a China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, mais recentemente. Só na Coreia do Norte a gente ouvia até recentemente lá, sei lá, 12 testes. Eles fizeram vários testes. Esses testes são testes de otimização de projeto e Não é, otimização não é só... Bom, deixa eu devagar um pouco, então.
Sim.
Não é só você pegar o projeto original e torná-lo mais eficiente. Ou seja, com a mesma quantidade de urânio ou de plutônio, você fazer uma bomba com maior capacidade explosiva. Você está otimizando o teu material explosivo. Não é? Não é só isso. É um desenho mais poderoso de bomba. Isso também foi feito simultaneamente nos Estados Unidos, na União Soviética, já na década de 50. Eles fizeram muito isso daí. Né? Como tornar o poder explosivo da bomba maior? Se as bombas de Hiroshima e Nagasaki estavam na casa de poucas dezenas de quilotons, as bombas seguintes começaram a chegar a 100, 120 quilotons, porque eram bombas já com um design aperfeiçoado. Né? Então, para aperfeiçoar o primeiro projeto, o projeto original da bomba, vamos chamar assim, os mais simples. Né? Simples não tem nada, mas vamos chamar de mais simples. Sim, sim. Esses simples, como torná-los mais eficientes, e uma segunda linha, que é a linha de bombas com maior capacidade destrutiva. Aumentar o número de quilotons da explosão. Né? Então, os dois lados fizeram. Mas, somando tudo, existe um clipe no YouTube, você pode ver, que eles desenham, vão pondo um pontinho em cada lugar onde explodiu uma bomba. Ao longo da história, 45, né? Julho de 45, até quando fizeram o clipe. Você vê, a Europa está toda manchada, a Europa não, a União Soviética e Estados Unidos todo manchado, depois desce para a Índia, Paquistão, China. Né? Muitas, muitas bombas. Foram feitas muitas, muitas bombas. A capacidade destrutiva, quer dizer, deixa me refrasear. O arsenal que Estados Unidos e União Soviética tinham, capacidade, quer dizer, míssil instalado ou mísseis, bombas de qualquer jeito ali, ogiva múltipla, não me interessa. Soma tudo que você tem. Era da ordem de vários milhares para cada lado. Isso aí, eu vou devagar de novo, isso se chama overkill. Overkill significa o seguinte, qual é a capacidade de você destruir várias vezes o mundo? Quer dizer, você tem um limite baixo, o mínimo, que diz, com isso daqui eu acabo. Tá certo? Eu acabo com o mundo. Quantas vezes a mais do que isso você tem? Eram várias vezes. Acho que a capacidade de overkill estava, sei lá, entre 5 e 10 vezes.
Porque
aí
essa...
começaram a reduzir. Aí apareceram os tratados e começaram a reduzir o número de mísseis de cada lado.
O filme traz essa preocupação dos físicos com como era a primeira bomba, né? Havia essa preocupação dos físicos e dos militares também, até um diálogo interessante entre o militar que estava à frente, né, da operação.
Groves. Suponho que seja o Groves.
É, exatamente, exatamente. E há um diálogo dele com Oppenheimer que ele pergunta, mas há alguma possibilidade de destruir o planeta, né? Enfim. E aí o Oppenheimer, não, é perto de zero.
Mas... Posso fazer uma interferência? É o seguinte, foi uma situação muito peculiar do período antes do teste Trinity. Quando, veja, agora conecta as duas vertentes são conectadas, bomba de fusão e bomba de fissão. Quando você libera a energia na bomba de fissão, quer dizer, o urânio ou o plutônio quebram e soltam muita energia, quando ele libera essa energia, a temperatura na região da explosão sobe absurdamente. Se você pegar uma bola de um metro, que era o tamanho da bomba original lá, Trinity, né? Aquela cápsula enorme, lá, aquela coisa redonda. Quando aquilo explode, uma fração, milionésimo de segundo, você gera tanta energia que essa energia, parte dessa energia, é transformada em temperatura. Você tem uma temperatura naquela região que é um pouco maior do que a borda do Sol. Você tem uma temperatura absurda lá, funde tudo. É uma temperatura de milhões de graus no momento da explosão. Veja, vou conectar com a segunda vertente. A bomba de fusão precisa de energia para fundir dois núcleos leves. Qual era a ideia? Todo mundo pensou nisso. Todos pensaram nisso. A ideia era a seguinte: usa essa energia da bomba atômica para fundir os núcleos leves. A bomba atômica vira o pavio da bomba de hidrogênio. Porque você vai ter energia e temperatura. Com essa energia toda, dois núcleos leves colidem, fundem e liberam mais. Bom, essa ideia de que podia fundir levou a uma outra possibilidade. Vários pensaram, inclusive Fermi, Enrico Fermi pensou. Será que a energia liberada pode incendiar a atmosfera? Era essa a pergunta. Pode incendiar a atmosfera? A bomba explode e queima. O ar, a nossa atmosfera começa, queima, você morre por asfixia, queimado e por asfixia. Você não teria mais nem oxigênio, nitrogênio, essas coisas. O que você tem no ar aí começa a reagir e queima. Você queima o ar. Era possível? Essa pergunta, eles não tinham resposta. E eles iam fazer o teste da bomba sem ter a resposta clara. Pode ou não queimar a atmosfera, mas a programação estava pronta, ia focar. Eles iam disparar a Trinity. Sim. Ocorre que essa pergunta começou a incomodar. Vai ou não vai? O que ocorreu é que a Oppenheimer chamou o Hans Bethe, que era a figura em quem ele mais confiava. Era um físico fantástico, ele calculava qualquer coisa. Se o Bethe dizia sim, assim, se dissesse não, é não. Todo mundo acreditava no resultado da conta dele. Ele era formidável, é um dos maiores físicos, enfim, não interessa. Ele chamou o Bethe, que era o chefe da divisão teórica, e disse para o Bethe: queima ou não queima? O Bethe fez as contas ali, acho que numa tarde ou três dias, eu não lembro direito, isso não me ficou na memória. Mas ele rapidamente fez a conta e saiu esta frase que o Oppenheimer fala para o Groves: é quase zero. É quase zero. Né? Como era quase zero, Fermi, que era a cabeça, um dos maiores gênios do século passado, um dos maiores físicos do século passado, foi Fermi, não Oppenheimer. Fermi, quando estavam ali contando as horas antes da explosão, Fermi ainda estava fazendo apostas se ia queimar parcialmente a atmosfera. E apostou. Mas é que ele estava fazendo aquilo para irritar os amigos dele, os filhos dos amigos dele.
Sim, sim.
Mas ele fez uma aposta, ele poderia queimar parcialmente, perdeu a aposta. Mas realmente, essas coisas eram todas desconhecidas. Esses aspectos, o que ocorre com uma explosão desse porte, não se sabia, porque nunca tinha ocorrido. Eles tinham uma estimativa do poder. Quanto é o poder? Quilos ou toneladas de dinamite equivalente vai ser essa bomba? Eles começaram a chutar. Uns chutavam que podia ser 10, né, 10 quilotons, outros estavam 20 e tantos, mas eles estavam dentro de uma faixa. E acho que quem chegou mais perto foi o Fermi, se eu não me engano, foi o Fermi. Que, enfim, não interessa.
Sim, sim.
Mas esse pessoal não sabia, de fato, porque era tudo novo. Eles estavam desbravando uma coisa que ninguém tinha feito. Então, isso daí, esse tipo de questão aparecia o tempo inteiro. Dá para mexer com urânio, pega na mão, não pega, é radioativo, vai morrer. Teve gente que morreu manipulando urânio, plutônio. Isso aí aconteceu.
Sim.
Mas o que eu quero enfatizar é isso, o desconhecido. Quer dizer, essa pergunta era uma pergunta que eles se fizeram porque eles não sabiam mesmo o que, que ia acontecer. E o Groves queria saber porque ele queria ter uma bomba que ia soltar nos outros, mas ele não queria morrer. Né?
Mas hoje não se faz a pergunta de o que essa série de testes nucleares, como o senhor falou, na casa de milhares, podem ter mexido com o planeta, ou podem ter, se continuar a mexer com o planeta, não se faz essa pergunta por não ser algo imediato, né?
Eu ia perguntar algo parecido a isso, Fábio, assim, porque, tudo bem, não incendiou a atmosfera, mas localmente, quais são os efeitos disso na atmosfera onde as bombas são testadas ou lançadas?
Veja, o que se sabe hoje, depois dessa quantidade absurda de explosões, é que o maior problema não é o desequilíbrio local, por exemplo, de temperatura e pressão, porque vai ocorrer. Né? Quando você gera essa bola, quando a bomba explode naquele lugar, a região da bomba física, pega a bomba, né? O conteúdo, enfim, aquele negócio ali, ela vira uma bola que gera uma onda de pressão para fora, de milhões de atmosferas, de milhões de graus ali. Então, enquanto ela está expandindo, a bola expande, e à medida que ela expande, ela esfria. Tá? Porque ela está expandindo, ela vai esfriando e a pressão vai diminuindo. Então, o alcance da destruição, claro, fica limitado pela potência original do material que está lá dentro. O material da bomba, tá certo? Então, Hiroshima fez uma bola de, sei lá, 200 metros, queimou tudo. Mas se você pegar uma bomba de hidrogênio, você vai queimar quilômetros, vários quilômetros. Né? Você queima, vira vidro. A temperatura é tão alta que pega areia, vira vidro. Né? Qualquer coisa, explode. Blá blá. O grande problema é a quantidade de material radioativo que resulta depois da explosão. Quando o urânio quebra, ou o plutônio quebra, ele gera núcleos menores, de tamanhos menores, elementos químicos menores, massa menor. Porém, esses elementos são radioativos. São não, podem ser. Existem os radioativos e os não radioativos. O que pesa é a meia-vida do elemento radioativo. O que, que significa isso? Reenrola. Vamos lá. Quando você faz um elemento radioativo, ele não emite radiação imediatamente. Você não sabe. É um processo aleatório. Você nunca sabe quando um núcleo radioativo vai emitir radiação. Mas você pode pegar um monte deles e ver quanto tempo leva para aquele material que você tinha no começo virar metade. Quanto que sobra? Né? Era radioativo, eu não sei um a um o que vai acontecer, mas eu pego uma amostra e digo, daqui 10 dias tem metade de elementos radioativos do que eu tinha no início.
É a meia-vida, isso?
Meia-vida. Então, pode levar milhões de anos, pode levar 10 minutos, pode levar... Aí é a natureza que diz, não sou eu, não são os físicos. É a natureza que diz, este nasceu assim, ele vive desse jeito. Então, tem um pedaço desse material que vai estar sempre ativo, jogando aí. Por exemplo, estrôncio. Estrôncio é um dos resultados de fissão de núcleos pesados. Se você vai na tabela periódica e olha lá, procura estrôncio, pega a coluna onde está o estrôncio. Ele é parente do cálcio. Então tem lá estrôncio, cálcio, enfim, tem todos eles aí. O que que ocorre de perigoso com o estrôncio? O estrôncio, tendo a química do cálcio, porque, né, ele está na mesma coluna do cálcio, ele é da mesma família química do cálcio, ele reage no corpo humano, por exemplo, como o cálcio, ele vai para o osso. Se o estrôncio radioativo vai para o osso de uma pessoa, e ele é radioativo, o que ele faz? Ele emite radiação. Ele emite radiação para dentro do osso, que é onde tem o gerador de células brancas. O tutano, né? Do osso. Você começa a matar por radiação. Então, você pode ter doenças originárias de estrôncio radioativo. Então, uma bomba pode, a longo prazo, aumentar casos de leucemia. O Fábio tinha perguntado como é que o pessoal sabe que houve explosão, né? Logo no começo. Né? Tem ocultos? Impossível. Por causa do tipo de produtos radioativos de uma explosão. Se você vê um aumento, você tem um padrão na atmosfera, né? Sei lá, o serviço de inteligência está monitorando com aviões o que você tem aí na atmosfera, e tem a estatística, tem tantos por cento disso, isso, enfim, eles têm lá uma tabela ali. Isso é normal, isso aqui é sem explosão. Você tem uma explosão, aumenta esse tipo de elementos químicos no ar. Então, um avião que voa, né? Quando explodiram, quando a União Soviética explodiu em agosto de 49, explodiram a primeira bomba deles, um pouco depois, aviões americanos já sabiam, explodiram uma bomba. Não porque pegaram, fotografaram um flash de luz, um cogumelo, porque detectaram elementos radioativos que aparecem quando tem uma explosão. É esse o ponto. Então, ao mesmo tempo que você sabe que houve uma explosão porque você detecta esses elementos, você também sabe que esses elementos que vêm dessa explosão vão te trazer algum problema. Porque eles não são naturais. Natural no seguinte, eu não sei se eu estou me alongando, se eu estiver, vocês me travem. É o seguinte, você tem na natureza elementos radioativos. Você tem, naturalmente tem. Mas a vida apareceu na Terra assim, com essa quantidade, até maior. No passado, a radioatividade, quando apareceu a vida na Terra, era maior do que é hoje. Tinha mais elementos radioativos na crosta terrestre do que tem hoje, por causa da meia-vida. Antes tinha mais, eles foram se transformando em outras coisas, e hoje baixou a quantidade. Mas os seres vivos lá no começo aguentavam mais carga radioativa do que hoje. Então, esse equilíbrio da vida e radioatividade, isso daí é um processo que vai ocorrer na natureza. O que ocorre quando você tem muitas explosões hoje é que você volta a ter um patamar de radioatividade residual maior do que é o que a vida está acostumada. Então, você pode ter tanto problemas de elementos químicos começarem a fazer parte do organismo, é pela química. Ou porque você respira, ou você incorpora na sua estrutura do corpo. Né? Então, se você subir muito, você está pondo em risco. Claro, Tem a explosão em si que mata instantaneamente, maneira de dizer. Mas mata lá uma quantidade absurda de pessoas, deixa resíduos radioativos e vão matar vários anos depois, mas ainda tem esse resíduo que vai ficar, né, pela crosta terrestre aí, que não é natural. Então, isso também é risco.
Mas justamente por causa desses resíduos radioativos, então é tão difícil ter números mais precisos sobre quantas pessoas são afetadas quando tem uma explosão de bomba atômica, não é mesmo? Porque até na introdução a gente fala assim, nos 4 meses seguintes tem uma diferença nas estimativas de 100 mil, que é uma diferença muito alta. E ao longo dos anos a gente não tem como saber, não é?
Não, efetivamente, a menos que você pegasse uma pessoa que estivesse não só no raio crítico no entorno da bomba, como você teria que ver onde o vento levou o cogumelo, a poeira. Porque quando a bomba explode, vem a onda. De novo, vou devagar, 2 minutos só, não mais do que 2 minutos. Para a bomba ser efetiva no seu potencial destrutivo, ela não deve explodir no nível do chão. Você calcula uma altura onde a devastação vai ser maior. Então, Hiroshima, Nagasaki, ela explodiu a 500 metros, da ordem de 500 metros de altura. Então, a onda de choque vem para baixo também. Ela é uma bola, né? Ela expande. É um centro que expande. O que vai para baixo pega o chão, pega poeira, e aí já tem o material radioativo que sobe junto com a poeira à medida que a bola esfria. Faz o cogumelo, ela sobe. E o vento vai levar esse cogumelo para onde? Isso que subiu é material, é poeira, dejeto e material radioativo. E o vento leva para onde? De novo, vou devagar mais um pouco. Em Chernobyl, quando queimou lá o caroço do reator, queimou, né? O que aconteceu lá foi uma queima do caroço. Quebrou a cúpula, saiu. E, como não previam, não sabiam a importância do vento. O vento levou de Chernobyl para o norte da União Soviética, né? Virou, foi para o oeste, a nuvem chegou até a região da Suécia, Noruega, o vento virou, desceu para Dinamarca, entrou pelo centro ali, Alemanha, Suíça e norte da Itália. Ele fez a corrente com material radioativo de Chernobyl chegou no norte da Itália fazendo um U. Saiu daqui de baixo, da Ucrânia, subiu, virou, passou lá nos países nórdicos, desceu e chegou até. E começaram a achar material radioativo lá em queijo francês, queijo suíço.
E também o cinema contou essa história recentemente, né, professor? Numa produção chamada, uma minissérie, né, Chernobyl.
Ah, sim, eu vi. Terrível.
E é interessante, porque o cientista-chefe, pelo menos foi retratado assim na minissérie, né? Ele não acreditava que o problema era no núcleo, né?
Sim, para entender o que tinha acontecido no reator, né?
No reator,
né? Ok, a produção é inglesa. Não foram os russos que fizeram. É uma produção inglesa.
Sim.
Mas, perguntando para um conhecido meu russo, ele disse que, quando ele descreveu o acidente do ponto de vista dele, bate. Bate com o que a série retrata.
E nós não aprendemos nada, professor, de lá para cá. Esse era o ponto que eu ia abordar, professor, porque Assim, o mundo mudou bastante, né? Saiu da bipolaridade da Guerra Fria, né? E hoje tem eixos econômicos mais descentralizados, né? Com importantes atores geopolíticos fora do eixo Europa-Estados Unidos, Europa incluindo, né, a Rússia. E aí você tem, por exemplo, na Ásia, até mais localmente ali na África também, né? Agora, o esforço internacional contra a proliferação de armas nucleares, que foi bem marcante nos discursos políticos dos anos 80 e 90, justamente a época do acidente em Chernobyl, ele fracassou, esse esforço internacional. Como o senhor analisa essa situação hoje, professor?
Veja, eu não sou um especialista em política energética, mas eu vou fazer um retrospecto da minha visão, ok? Veja, eu não estou representando corrente alguma, eu estou falando do que eu acho. Então, eu vou voltar. Quando estava ficando claro, lá em 1945, que a bomba ia funcionar, quer dizer, vai dar certo. Prova está que testaram o teste Trinity, foi feito com plutônio, que era uma tecnologia mais complicada. A bomba de urânio tem um design diferente. Eles nem testaram, eles já soltaram lá em Hiroshima. Eles já sabiam que ia funcionar. Era um projeto, todo mundo, quando caiu a ficha, dá para fazer, todo mundo pensou naquele projeto do urânio. O plutônio, a bomba de plutônio, era um outro design. Por isso que fizeram um Trinity, para ver, para ter certeza e tal. E porque queriam testar um sistema de produção de bomba. Veja, aí já começa a bifurcação do que significa o projeto nuclear. Você insistir num projeto de bomba de plutônio, sendo que o plutônio não existe na natureza, como o urânio, o plutônio é produzido em reator. A bomba de Trinity tinha urânio separado de produtos de fissão de um reator feito especificamente para isso. Não tem. Plutônio tem uma meia-vida tão curta que se teve no começo da Terra, 4 mil bilhões de anos atrás, se não mudaram essa data, né? 4 mil bilhões de anos atrás, tinha plutônio, mas já foi. Não tem. Então, ele tem que ser produzido. Então, com reatores, você produz plutônio. Com o plutônio, você faz bomba. Correto? Então, veja, você tem necessidade simultânea de ter reatores para ter bombas. Reatores e bombas começam... Esse conceito militar começa a andar junto. Reator? Não é qualquer reator. Esse reator que tem aqui na USP, atrás do Instituto de Física, isso aí não se ele produz em quantidade tão insignificante que nem vão separar plutônio dali. Ele tem outra finalidade. Mas se você faz um reator desenhado para isso, você vai ter os dois. Você tem pode ter um gerador de energia e um gerador de material para bomba. Quando isso ficou claro, as pessoas, principalmente os cientistas mais com a cabeça fora da caixinha, começaram a pensar no seguinte: isso daí vai levar a um mundo com uma configuração tal que, se a gente não controlar, vai dar besteira. O maior defensor disso foi Niels Bohr. E o Oppenheimer tinha um apreço enorme pelo Bohr. Ele era fã do Bohr. Ele adorava o Bohr. E o Bohr falou com o Oppenheimer: vocês estão falando isso, mas em seguida nós vamos começar a viver num mundo que vai ser completamente diferente do que nós já experimentamos até hoje. Então nós vamos ter que criar mecanismos de controle, porque a energia nuclear vai desbalançar o mundo. O que é que vai poder ser feito, então? O Oppenheimer sentiu o efeito das palavras do Bohr e começou, aí que ele começou a sair da linha literalmente militarista e começou a pensar numa política mundial. Essa guinada do Oppenheimer levou ele a criar inimigos, porque os militaristas disseram: não, temos que ter mais bomba, porque se nós não fizermos, os soviéticos farão. E a linha do Bohr, veja, estou insistindo no Bohr, o que o Bohr falava para o Oppenheimer e para outros era o seguinte: quando conseguir controlar a energia, nós temos que mostrar para o mundo que o mundo mudou. E o que nós temos que fazer é, nós, agora que sabemos o que está acontecendo, vamos entrar em contato com o resto do mundo para criar uma organização mundial. Veja, a ousadia do Bohr, onde ele diz: onde não pode mais haver segredo. Acontece que isso chocava com a política da época. Como é que você ia abrir os segredos da energia atômica com outros que políticos e militares consideravam inimigos? Bohr insistiu, Oppenheimer insistiu. Criaram um organismo mundial que dissesse: olha, a situação é tão crítica, o equilíbrio mundial está por um fio tão pequeno que é preciso que todos entendamos o risco que a humanidade corre. Veja, isso aí é um ponto de vista completamente fora da caixinha. Seria sair daquele antagonismo da guerra, do pós-guerra, para dizer que o mundo tinha que se reorganizar inteiro. A organização mundial tinha que ser... mundial tinha que ser outra. Não é Estados Unidos. É tudo. Ninguém. Ó, todo mundo fica sabendo. A coisa é tão feia que não vale a pena. Nós aprendemos e não vamos usar. Ahá. Veja, quando ele diz não vamos usar, Oppenheimer começou a entrar com esse discurso na Atomic Energy Commission. Já começou a dar briga. O Bohr foi falar com Churchill. Ele foi levado pelo cientista responsável, o assessor científico do Churchill. Eu esqueci, não é Lord Snow? Eu esqueci quem é, não interessa.
Tem até, professor, desculpa interromper, vem dessa época do pós-guerra, né, dos anos final dos anos 50, né, que cientistas se notabilizaram aí por posturas declaradamente pacifistas ou anti-armamentistas, vamos dizer assim.
Claro,
né? Como os criadores das conferências...
Pugwash,
isso. E inclusive, o físico que fundou a Pugwash, ele foi reconhecido com o Nobel da Paz em 95.
É o Rothblatt, né?
É.
Joseph Rothblatt. É o Rothblatt.
Exatamente.
Não, mas vários. O próprio Szilard. Veja, Szilard é um cara fantástico. Completamente doido. Um húngaro formidável. Pouco se fala dele. Mas ele, a ideia de reação em cadeia é dele. De 1933. 33, narra a história, lendo biografias, narra a história que ele foi assistir uma conferência de Rutherford, que era o grande nome da física nuclear na época. E o Rutherford, na palestra pública, disse, olha, esse pessoal que está pensando em energia a partir do núcleo está delirando. Tá? Talking moonshine, foi o que ele falou. They are talking moonshine. E o Sirdis saiu indignado com aquilo. Saiu, aí vira a anedota que todos gostam de contar, que ele parou no semáforo e disse, não, o que o Rutherford diz é besteira. E caiu a ficha. Ele disse, o que precisa é uma reação. Isso daí também acontece em química, onde um elemento induz a produção de energia em dois outros. Esses dois outros induzem cada um em dois. Então, você tem 2 elevado a N. Uma cadeia de 2 elevado a N. Se for um quebra, um faz o outro produzir energia, o outro produzir energia, não é reação em cadeia. O mínimo que você precisa é 2. Um induz 2, cada um mais 2 e tal. Hã? Sirdis sacou isso em 1933 e registrou a patente no Almirantado em Londres. Ele era um sonhador, era um louco. Quando ele fugiu para os Estados Unidos, foi ele e o Wigner que foram falar com o Einstein para dizer, olha, descobriram um processo de fissão. Isso aí pode levar a uma bomba. Pode, eu não disse que sim. A carta do Einstein diz lá que pode. E estimula Roosevelt a começar um projeto. Mas o Sirdis queria dizer, vamos fazer, eles, os alemães, estão fazendo. Eles sabem tanto quanto nós sabemos. Eles vão entrar, eles vão fazer isso. Basta o Hitler dar dinheiro para eles, o Heisenberg faz a bomba. Foi o que eles pensaram. Quando eles começaram a ver que a situação da Alemanha estava caindo, quer dizer, Hitler não ia conseguir controlar a União Soviética, ia perder o controle na Europa Central, Sirdis se virou contra a bomba. Sirdis, mesmo o Einstein não participou de nada. O Einstein não tem nada a ver com bomba. O pessoal diz, não, Einstein, né, se não fosse Einstein, não tinha bomba. E igual a MC quadrado, todo mundo usava. Isso aí não é besteira, dizer que Einstein tem a ver com a bomba, é besteira. Bom, Einstein não, Rotblat, Sirdis, o grupo de Chicago começou a ficar contra. E a alternativa do uso militar era uma explosão com uma demonstração. Este é o poder destrutivo que essa bomba tem. Então, olha, para por aqui. Vamos parar porque a coisa é feia. Então, houve grupos. O que eu mais me lembro é de Chicago, mas houve outros lá, que estavam lá no Projeto Manhattan. Quando souberam, olha, parou, a Alemanha caiu, o cara saiu do projeto. Ele saiu, disse, não, chega, acabou. Para que nós vamos fazer? Outro comentário histórico muito interessante que as pessoas não conhecem. Quando os aliados entraram na Normandia, né, vazaram ali, fizeram o dia D, né, 44, entraram, junto, um pouco depois que as tropas firmaram ali na França e começaram a chegar na borda da Alemanha, os americanos fizeram um comando especial, eu acho que um batalhão, eu não sei militar, eu não conheço essas nomenclatura militar, mas tinha um grupo lá, pelotão, batalhão, não sei, que tinha cientistas, que eles foram atrás dos cientistas alemães. Isso chamava Missão Alsos. E o líder científico era o Goldsmith, o cara que tinha feito a física do spin do elétron. Judeu, holandês ou belga, não lembro, mas ele era o cientista da linha de frente e foram pegando todos. Até o Heisenberg, prenderam o Heisenberg e depois levaram para a Inglaterra, né? Onde ficaram confinados os cientistas atômicos alemães ficaram confinados ali. Quando eles viram o que os alemães sabiam, eles não iam fazer bomba nenhuma. Então, com a missão Alsos, isso aí deve ser o começo de 1945. Né? Eles não sabem, eles não têm ideia. A melhor coisa que eles estão construindo é um reator que não vai funcionar. O projeto urânio deles vai ser um reator que não vai funcionar. Então, rápido, antes da queda de Berlim, eles sabiam que a Alemanha não ia ter bomba nenhuma. Então, por que que eles continuaram com a produção, não é, no projeto Manhattan? Aí que começou o conflito. Né? O conflito, bom, o que que você faz? Agora a gente sabe. Nós sabemos que nós vamos ter o controle. O que que nós vamos fazer com isso? Aí rachou. Você tem razão, cara. Houve grupo de cientistas, químicos, físicos, dizendo, não, pode parar. Ou então, uma outra vertente diz, ó, faz, mas não solta. Mostra o poder destrutivo para levar à desistência de reação. E a outra corrente mais louca ainda, que era o Bohr, que teve eco em cima do Oppenheimer, para dizer, não, muda o mundo. Quando o Bohr falou isso para o Churchill disse que ia mandar prendê-lo. Falei, esse cara vai sair daqui e vai passar a bomba para os soviéticos. Porque o Churchill estava com medo que a União Soviética chegasse na França. Aí só teria o Canal da Mancha para separá-lo, entende? Um avião soltava uma bomba neles. O Churchill diz, não, prende o Bohr. Aí o assessor dele diz, não, Bohr nunca. Não se prende, Bohr. Bohr é intocável.
Professor, se me permite, a gente está chegando no final, né, Malena?
Ui, é mesmo.
Já, a gente tem uns minutinhos.
Pedi permissão para a Malena para fazer só uma pergunta. Que tem a ver com o conteúdo jornalístico que nós produzimos aqui. No ano passado, o Jornal da Unesp publicou uma matéria dizendo que o governo brasileiro, ainda era o governo anterior, mas enfim, o governo brasileiro estava discretamente mirando na expansão da produção de energia nuclear no país, né? Aí, essa constatação era feita com base em medidas que incluíam a retomada das obras da usina Angra 3, né? A volta da mineração de urânio e o anúncio de uma nova usina nuclear que ficaria pronta até o início da próxima década, 2031. Nesse debate sobre matriz energética menos poluente, né, tal, e a substituição da energia produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, né? A energia nuclear é uma boa aposta ou a gente cai, dado o que você falou, né, da questão de usinas nucleares serem usadas para fins militares ou terem uma derivação, essa possibilidade, né, de derivação, é uma boa aposta apostar na expansão da produção de energia nuclear para o Brasil, professor?
Olha, essa é uma pergunta complicada. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, precisa voltar um pouco nessas considerações. Usinas civis não têm nada a ver com produção de plutônio. Tá? O desenho delas, o projeto delas, é para a produção... Uma usina para produção de energia elétrica não é outra coisa senão uma grande panela onde você esquenta a água. Você usa a fissão de forma controlada, o que já tinha sido mostrado pelo Fermi em 42, dezembro de 42, ele mostrou que era possível. Você faz reações controladas em blocos que tem um urânio, né? Tem água, ou tem usinas, os soviéticos gostavam mais de grafite, por exemplo. Mas, enfim, você usa materiais para fazer a reação ocorrer de forma controlada, e isso é automático. um reator nunca explode como uma bomba atômica, bobagem. Ele pode ter outro tipo de problema, mas explodir como uma bomba, esquece. Bomba do tipo nuclear, isso que eu quero dizer. E você gera energia porque você faz vapor, esse vapor toca a turbina gera eletricidade. O que chega na tua casa é eletricidade, não é radioatividade. A radioatividade está confinada lá no caroço do reator. Gerou, o gerador fez a corrente aparecer aqui numa ponta da linha, na outra vem energia elétrica, a lâmpada acende aqui em casa. O que, se você me permite também, na ocasião, acho que não foi você, foi alguém que entrou, da Unesp, entrou em contato comigo.
O autor da reportagem é o Guilherme Paladino, que não faz parte mais da assessoria, mas ele me fez
essa pergunta. Eu disse, eu vou conversar com você, sem que seja... Vou conversar, não vamos falar isso como sendo uma entrevista. Vamos jogar a conversa fora e vamos falar isso aqui. Na ocasião, eu falei para ele, o ponto fulcral da discussão não é reator, é energia. É energia. E para você falar em energia, você tem que falar das fontes de energia. Reator é uma das fontes de energia. Então, você dizer, não, esquece reator, é uma visão simplista. Por outro lado, você dizer, vamos nos encher de usinas atômicas e vamos fazer prospecção de urânio aonde for possível, qualquer lugar, onde tiver a gente tira, faz, vamos botar 50 usinas. Também eu acho que não. De novo, a discussão sobre energia requer equilíbrio no seguinte sentido, você tem que ter um grande balanço de fontes de energia. A gente viveu durante muito tempo com energia hidrelétrica. A demanda é isso daí. Isso daí, Celso e eu escrevemos no nosso livrinho, no nosso livrinho de energia nuclear. A demanda por energia, ela cresce. E as pessoas não abrem mão da disponibilidade de energia que ela tem em cada instante. Se aumentar, ela não volta. As pessoas não vão querer saber como é que engarrafa Coca-Cola. Se o que você gasta de energia para botar Coca-Cola numa lata e fazer a lata e tudo mais, se o consumo de energia é absurdamente grande para nada, você toma um refrigerante. Diga que não vai ter mais isso. Você vai ter uma insubordinação mundial, porque as pessoas vão querer continuar tomando cerveja, refrigerante em lata, não interessa o quê. A demanda de energia para futilidades cresce. Da onde que nós vamos tirar energia? Então, se você não pensa numa malha de, se você não pensar numa malha de geração de energia, pronto, você está caindo na possibilidade de dizer, eu vou confiar toda a minha demanda de energia, a minha estratégia de existência de país numa fonte. Vai dar problema. Eu vou fazer um comentário rapidinho, para não estourar muito tempo, do que está acontecendo no momento. Veja lá, Níger. Veja a África agora. Se eles estão se rebelando com a ajuda da Rússia contra a França, eles são os fornecedores de urânio para a França. A França, como não tem fontes de energia, muitas, eles vão ter que reativar os reatores. Se eles não tiverem urânio, eles não vão ter energia. A Alemanha passou frio no inverno. Por quê? Porque não tinha o gás. O Partido Verde, isso foi me dito agora, 3 meses atrás. O Partido Verde na Alemanha votou pela volta da queima de carbono. artigo verde. Você percebe que o jogo político, os ensaios das pessoas de falarem em energia limpa, eles começam a desmoronar a hora que você tira a sua disponibilidade de energia. O que que você faz? A pergunta é seríssima. O Brasil precisa de um ou dois reatores novos? Talvez precise. Claro, aumentou a produção de energia fotovoltaica, eólica, mas tem consequências ou não tem? Ainda está cedo para dizer. Eu já vi recentemente que há regiões que estão pedindo para não pôr mais eólica, que está dando problema ambiental. Fotovoltaica, a eficiência é baixa. Recentemente eu soube que a eficiência de uma placa solar, agora, está na ordem de 32%, mais ou menos, com a melhora nos elementos lá, silício, ou vão trocar o silício, coisa que o valha. Então, você vai precisar o quê? Um estado de Mato Grosso com células fotovoltaicas para suprir o Brasil, para não ter uma usina? O que você faz? A sua pergunta, com crase, a sua pergunta, eu replico com outra. Você põe o quê no lugar? Porque a demanda vai continuar. Tem que pensar. Essas questões estratégicas não podem ser dominadas por conceitos observados sob prismas muito elementares ou simplistas. Vai precisar de que porte? A gente tem condições de fazer? Qual é o nível de segurança? A segurança é tanto ou é maior do que o que você tem com energia hidrelétrica? São perguntas, muitas perguntas que têm que ser respondidas. Então, a questão de energia é a principal. E é essa que nós vamos ter. A nossa geração, eu já sou velho, mas as gerações futuras que vão ter que responder. Como é que você vai lidar com energia? Ela. É ela que é o centro. Porque não é só a energia nuclear. Todos os matizes, tudo que você usa para produzir energia vai ser importante. Principalmente, eu insisto, agora pode ser uma característica da espécie humana. Ela é insaciável no consumo de energia. Ela vai ter que ser readaptada. Não digo a idade da pedra, cavernas e tal. Mas qual que é o nível? Dê uma vida decente para as pessoas, né? E que ela viva dignamente, sem precisar desses excessos, sem que você precise consumir o planeta para fazer, sei lá, qualquer besteira aí, né? Desculpa, eu exagerei.
Não, professor, a conversa está muito boa e é uma pena que a gente tenha já estourado o nosso tempo, né? Porque daria para continuar. Mas eu acho também que é um bom momento para encerrar esse episódio de hoje, porque aí as pessoas também podem refletir, enfim, abraçar esse convite de refletir sobre todas as complexidades dessa matriz energética, né? Porque realmente não é uma questão simples, não é algo que a gente vai responder, talvez, nem em 5, 10 anos, mas é algo que a gente tem que estar continuamente pensando e entendendo todas as complexidades por trás desse assunto. Mas, antes de terminar, a gente sempre tem um momento de perguntas e respostas rápidas, assim, sobre inspirações, referências suas. Então, vou dar início a isso com a pergunta de uma indicação de livro, para quem quer saber mais sobre o assunto que a gente conversou hoje.
Oh! Eu nunca consigo falar de um só.
É difícil.
Sobre
a gente sempre
assunto?
Pega. Sobre física sobre nuclear.
Física nuclear? A parte técnica ou a história?
Pode ser a história.
Além do seu, professor, o seu, eu estou com ele aqui na tela, tem uma edição da editora Unesp, né? Energia Nuclear, Confissões e Confusões,
isso.
De sua autoria do professor Celso Lima.
Celso Lima, isso. A pilha que eu fiz aqui de lado como minhas referências dizem respeito à energia nuclear, não à história da física nuclear, né?
Mas pode ser.
Pode ser um desses, então, sim. Um de energia nuclear.
Eu vou pegar um, que é o ganhou o prêmio Pulitzer de energia nuclear no sentido da bomba, que fez tudo. The Making of the Atomic Bomb, do Rhodes. The Making of the Atomic Bomb, do Rhodes. Richard Rhodes. Ele tem uma compilação bem grande desde lá de trás, né? Desde lá de trás.
Perfeito, professor. E agora, dificultando um pouquinho mais, um filme que você indicaria para os nossos ouvintes?
Filme qualquer?
Um filme qualquer.
Isso eu vou saber falar. Tem um título comprido, em português, foi chamado de Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Do Stanley Kubrick, como deixei de temer e passei a amar a bomba. Né? O Peter Sellers fazendo três papéis, um momento de desvario do serviço aéreo estratégico americano, em que um comandante de base solta uma frota de aviões para bombardear a União Soviética. Esse filme, um filme, ok, teria outros, muitos outros, mas esse daí me veio à memória.
Ótimo. E agora, para encerrar, como o nome do podcast é Prato do Dia, a gente gosta de fazer uma brincadeira e perguntar também para os nossos entrevistados qual é o prato do dia, qual é a sua opção gastronômica favorita, assim.
Eu tenho muitas restrições alimentares. Então, o que eu vou dizer diz respeito ao que eu gostaria, ao que eu gostaria de comer e que às vezes eu tenho a restrição, né? Um risoto de funghi. Para honrar o sobrenome. Ou pode ser também um risoto de camarão.
Perfeito, professor. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um Prato do Dia. Nesta edição, contamos com a presença do físico Diógenes Galetti, do Instituto de Física Teórica da Unesp. Nós conversamos sobre as questões técnicas por trás do desenvolvimento da bomba atômica, os riscos e as imprecisões do projeto nuclear e momentos que marcaram a história da física. Obrigada mais uma vez por sua participação, professor. Eu sou Malena Stariolo e estou com meu colega Fábio Mazzitelli, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio.
Muito obrigado.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.